Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e estamos aqui ao vivo, precisamente às 11h06 da manhã, com o nosso giro de notícias semanal, né? 17 de novembro, faltam 44 dias para acabar o ano. Bom dia, Ana Paula.
Bom dia, Pedro. Bom dia também para você, ouvinte da Audioativo, que está sempre aí acompanhando a gente. Seja bem-vindo ao programa que traz as principais notícias para você começar o dia bem informado. Esporte, política, entretenimento, cultura e muito mais a partir de agora.
Hoje é Dia Nacional da Criatividade e do Combate à Tuberculose, Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata, data aí que deu origem, né, ao movimento do Novembro Azul. Cristo Redentor tem ficado azul nessas noites do mês de novembro, né? Dia do Não Fumante. A nossa solidariedade aí a todos aqueles que com muita persistência buscam parar de fumar. E Dia Internacional do Estudante, nosso dia, Ana Paula, e dia do colégio também, dia de todo mundo, né? Porque durante toda a vida a gente está aí sempre procurando cada vez mais aprendizado e buscar conhecimento é bom demais. Hashtag somos todos estudantes aí para hoje. Vamos ler agora as capas de dois dos principais jornais do país, começando aqui com o Globo. Vamos ver o que temos aqui. Bancada feminina cresce no Rio, em São Paulo e mais 16 capitais. O que mais aqui? Teatro. Marco Nanini e Camila Amado encenam peça de Ionesco sobre a incomunicabilidade. Pix gera guerra de bancos e para atrair clientes. É, no primeiro dia de operação do Pix aí tivemos mais de 1 milhão de operações. O que mais aqui? Biden, grandes corporações e ricos pagarão mais impostos. O presidente eleito disse que os Estados Unidos precisam de uma estrutura tributária mais justa e prometeu privilegiar produtos nacionais.
Isso, do Jornal Globo, a gente passa para a Folha de São Paulo. Barroso muda a versão e diz que falta de testes provocou atraso. Esquerda avança na Câmara, que reúne de delegado a Trump. Internação em alta expõe risco de festas de fim de ano. E só 16% de docentes dizem ter internet rápida nas escolas. E continuando aqui o nosso giro de notícias, vamos chamar a primeira editoria, Esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Botafogo perde em casa e cai para a penúltima colocação. O jogo marcou o início da nova comissão técnica de Ramon Dias, mas quem ficou à beira do gramado ontem foi seu filho, Emiliano Dias.
Com 61 anos, o técnico argentino é o quinto a treinar o Botafogo só nessa temporada. O clube iniciou a temporada sob o comando de Alberto Valentim, demitido em março e substituído por Paulo Otuori, que caiu em setembro. Depois entrou Bruno Lazzaroni, que ficou apenas um mês no cargo.
Um parênteses aí sobre essa questão de vai e vem de treinador no Brasil, né, que virou uma marca do futebol brasileiro. Dos 20 times da Série A, apenas 6 continuam com o mesmo treinador desde que começou a temporada do campeonato. Sampaoli com Galo, Renato Gaúcho no Grêmio, o Diniz com São Paulo, Cuca no Santos, Guto Ferreira no Ceará e Odair Helma com o Fluminense.
Lesão grave de Thiago Maia preocupa. O meia pode ficar fora dos gramados até o ano que vem. Lembrando que o jogador é do Lille, da França, e está emprestado ao Flamengo até o final de 2021. Vamos torcer para a rápida recuperação. Thiago Maia vinha numa boa fase, finalizando bem e com eficiência nos passes.
Verdade, lembrando que Pedro também desfalca e a esperança fica na recuperação de Gabigol. O departamento tem até o início da tarde de amanhã para dar uma posição final.
E começou no domingo o último torneio da temporada de tênis.
É, como eu expliquei no giro passado, né, o ATP Finals, que reúne os 8 melhores atletas do ranking. E também vale para duplas isso. O vencedor ganha 1.500 pontos e, no caso do simples, não vai fazer tanta diferença porque Novak Djokovic está bem à frente do segundo colocado, que é Dominic Thiem, quase 3 mil pontos de diferença.
É, mas nas duplas faz diferença sim. O brasileiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic brigam para segurar essa primeira colocação até o final da temporada. Começaram perdendo o primeiro jogo, mas seguem vivos no torneio.
Só fazendo uma correção, Ana Paula, rápido. Na semana passada eu havia dito que Roger Federer disputaria o ATP Finals. Pela colocação, teria que participar mesmo. O suíço é o quinto do mundo. Mas Federer se lesionou antes de começar o torneio e ficou de fora, dando vaga para o argentino Schwartzman. Vamos falar de política.
Política.
Mais da metade dos candidatos que receberam apoio de Jair Bolsonaro não foi eleito.
Dos 45 nomes para vereadores, só 10 se elegeram, enquanto que dos 13 candidatos à prefeitura, esse número cai para 4.
Entre os nomes que conquistaram lugar no Legislativo está Carlos Bolsonaro. O filho do presidente foi reeleito.
Durante as campanhas municipais, o presidente mostrou apoio na internet, por meio de... durante as lives.
Problemas na justiça eleitoral. TSE sofre tentativa de invasão em dia de eleição.
De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, a contagem de voto e as urnas não foram afetadas.
No domingo, eleitores tiveram dificuldades para baixar o aplicativo e-título e o serviço apresentou instabilidade.
Barroso ainda falou de um problema técnico em um supercomputador que teria causado demora na apuração.
Rodrigo Maia disse nesta segunda que os próximos meses no Congresso serão mais decisivos para o governo federal do que as eleições deste ano.
Em evento da Associação Comercial de São Paulo, o presidente da Câmara mencionou como exemplo a PEC emergencial, de cortes de recursos para bancar programas de transferência de renda.
Maia também citou que romper o teto de gastos poderia trazer danos à sociedade.
Ele cobrou posicionamentos do governo e falou de projetos não passam de uma cortina de fumaça. 11 e 12 horas de Brasília. E atenção, ouvinte, nessas duas semanas, entre os turnos aí das eleições municipais, teremos algumas novidades dentro da nossa grade da Audioativo. E, claro, aqui no Giro também. Dedicar um espacinho a mais ali para trazer uma análise, um comentário dentro desse assunto e nesse evento tão importante para a nossa democracia. Nosso amigo Lucas Soares, aí que entende tudo de política, já está aqui com a gente para fazer uma análise e um bate-papo aí sobre esse primeiro turno no Rio de Janeiro e em algumas capitais mais importantes do país também. Bom dia, Lucas. Bem-vindo.
Olá, Pedro. Olá, Ana Paula. Bom dia para você. Bom dia para os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. É isso mesmo. Tivemos o primeiro turno das eleições municipais agora no domingo, dia 15. Primeira eleição no meio dessa pandemia, né, com vários protocolos, mas vamos falar sobre os resultados, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Segundo turno confirmado, o que já se esperava, Eduardo Paes, Democratas, com 37,01% ficou na liderança, e Marcelo Crivella, do Republicanos, ficou com 21,90% dos votos. Logo atrás deles vieram Marta Rocha, do PT, com 11,30%, Benedita Rocha, do PT, com 11,27%, e mais atrás ainda, Luiz Lima, do PSL, com 6,85%. Muito importante salientar, Pedro, tivemos 80,75% de votos válidos, 6,54% de votos brancos, 12,69% de votos nulos, e no total de votos brancos e nulos, tivemos 19,23%. E o que mais chamou atenção nessas eleições aqui na cidade do Rio de Janeiro, sem dúvida, foi o grande número de abstenção, 32,79% de abstenção aqui no Rio de Janeiro, Pedro.
E vem cá, Lucas, os derrotados já se posicionaram aí para o segundo turno?
Isso é muito importante a gente salientar para você que não acompanha muito bem política. As pessoas que perdem, os candidatos que perdem, tendem a apoiar outros candidatos no segundo turno na intenção de conseguir passar o eleitorado para o candidato que apoiará. Luiz Lima e Marta Rocha já disseram que não vão apoiar nem Marcelo Crivella, nem Eduardo Paes. Já Benedita deve seguir por um caminho oposto, por uma estratégia do PT, do Partido dos Trabalhadores, eles devem apoiar o Paes. Para fazer oposição ao Marcelo Crivella, lembrando que Marcelo Crivella tem uma imagem bem ligada ao Bolsonaro e Bolsonaro fez campanha abertamente ao Crivella, Pedro.
Qual análise a gente pode fazer dessas estratégias aí?
Importante fazer análise sempre. Primeiro de tudo, a esquerda, mais uma vez, não conseguimos formar uma frente ampla. Marta e Benedita, se a gente somar o número de votos das duas, elas passariam Crivella. Então, se a gente imaginasse uma coligação entre PT e PDT, talvez a gente pudesse ver a esquerda mais forte no Rio de Janeiro, mas o PT e o PDT, mais uma vez, assim como em todo o Brasil, não conseguem conversar. Também é importante falar sobre Marta Rocha. Marta, que é nova na política, podemos dizer assim, ela que foi chefe da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro durante anos, cresceu durante a corrida eleitoral, foi muito bem nas pesquisas, chegou a colar ali no Marcelo, chegou a passar em umas pesquisas nas intenções de voto, mas não conseguiu ir para o segundo turno. E uma coisa eu acho muito importante a gente salientar, Matheus, PSOL, que foi muito bem em 2016 com Marcelo Freixo na eleição que Marcelo Crivella ela saiu como vencedor, não conseguiu bem nessas eleições, na corrida para prefeito, para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Veio com Renata Souza, mas Renata Souza só teve 3,24% dos votos e o reforço, altíssimo número de abstenção aqui no Rio de Janeiro, algo bem preocupante.
E Lucas, como é que ficou a situação na Câmara?
É muito importante a gente falar sobre a Câmara, né, o Poder Legislativo Municipal aqui. PSOL, Democratas e Republicanos continuam sendo as maiores bancadas da Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro. E um número bastante interessante, aqui no Rio de Janeiro a gente elege, a cada eleições municipais, 51 vereadores. E um terço são novatos, são pessoas que nunca estiveram na Câmara. Então, dos 51, 17 nunca estiveram nesse cargo. E eu vou também trazer aqui os cinco principais, nomes nessa corrida para vereador. Tarcísio Mota foi em primeiro lugar do PSOL. Carlos Bolsonaro, 03, como é chamado pelo presidente do Republicano, ficou em segundo. Gabriel Monteiro, um youtuber bastante famoso pela direita, ficou em terceiro. César Maia, um velho conhecido aqui da política do Rio de Janeiro, Democratas, ficou em quarto. E Chico Alencar ficou em quinto lugar também pelo PSOL, galera.
E Lucas, indo para São Paulo agora, o que a gente pode tirar aí desse segundo turno com Boulos e Covas? Conta para a gente.
São Paulo é muito importante a gente analisar, porque São Paulo é a maior capital do país, é a capital que tem maior importância financeira no nosso país. Bruno Covas, como você falou, do PSDB, o Tucano, com 32,35%, vai enfrentar Guilherme Boulos, do PSOL, com 20,24%. Logo atrás deles vieram Márcio França, do PCB, com 13,65%, e Celso Russo Mano, do Republicanos, com 10,50%. Pedro, vou fazer uma análise bem rapidinha. É muito importante analisar o Celso Russo Mano, que começou a pesquisa, a corrida eleitoral nas pesquisas bem à frente de todos, começou na liderança, mas assim como nos outros anos, Celso Russo Mano derreteu e acabou em quarto lugar. Lembrando que Celso Russo Mano, assim como Crivella, teve uma estratégia muito bem cristalina desde o início, colar no presidente Jair Bolsonaro. Sabemos que o Bolsonaro tem uma importância muito forte, obviamente, é presidente, e vimos em 2018 a força que ele tem para outros candidatos. E importante também salientar Guilherme Boulos do PSOL. Talvez esse segundo turno do Boulos em São Paulo seja o grande resultado do partido até então. Boulos começou bem atrás, com pouco tempo de televisão, conseguiu estar no segundo turno das eleições de São Paulo.
É verdade. E para fechar agora, meu amigo, com aquela última informação.
Vou trazer uma coisa que eu acho bastante interessante, uma corrida eleitoral lá em Recife, muito interessante, porque não é só uma corrida eleitoral, uma briga familiar, porque temos no segundo turno João Campos, filho do Eduardo Campos, aquele político que faleceu infelizmente naquela queda de avião em 2014 na corrida presidencial. Ele é filho do Eduardo Campos, tem 26 anos, está no primeiro mandato deputado, como deputado federal. Ele veio pelo PCB, conseguiu 29,7%, ficou na liderança, e logo atrás veio a sua prima, sim, prima de primeiro grau de João Campos, Marília Reis, do PT, veio com 27,95%, e os dois vão se enfrentar no segundo turno. Porque isso é muito importante prestar atenção. João Campos representa a nova política em Recife, com 26 anos, e tenta pegar toda a hegemonia que o pai dele deixou na cidade. Já Marília Reis, com 36 anos, já mais testada na política, foi 3 vezes vereadora, 1 vez deputada federal, ela veio pelo PT e ela é um nome muito importante a gente ficar de olho, principalmente no cenário nacional. Primeiro que ela é neta do Miguel Arraes, para quem acompanha a política um pouco mais de perto sabe que Miguel Arraes tem uma importância muito grande no estado de Pernambuco, e principalmente no Brasil todo, e Marília Reis, que é do PCB também, perdeu espaço para o João Campos, veio pelo PT dessa vez, e segundo Lula, que é o grande nome do PT, ela é o futuro do partido, ela é a menina dos olhos do Lula, Pedro.
Olha aí, ficar de olho no Recife para essa eleição e para os próximos anos também, né? 11h19 no Rio de Janeiro, vamos saber a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Vamos lá, terça-feira amanheceu com 21 graus, com sol e algumas nuvens aí no céu. Agora 30 graus e pode chover ao longo do dia a qualquer momento. Amanhã, mínima de 20 graus e máxima de 27 graus. Deve chover durante o dia e a noite. Quinta e sexta vai ser mais ou menos a mesma coisa, com mínima de 19 e máxima de 26 graus. Na quinta, e 18 e 25 graus na sexta. Final de semana, o sol volta a aparecer, mas com alguns períodos de nublado. Temperatura pode chegar a 27 graus.
Pois é, hoje de manhã apareceu um solzinho, tive uma esperança ali, mas logo depois já veio a frente fria, começou a ventar, tempo que parece que vai virar aí. Vamos falar de saúde agora.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Vacina contra a Covid-19 da empresa de biotecnologia Moderna tem 94,5% de eficácia.
A notícia veio uma semana depois de a Pfizer divulgar o imunizante com 90% de eficácia.
Os dois resultados são preliminares, fruto de uma primeira análise do estudo.
As duas vacinas usam o RNA mensageiro do novo coronavírus para ativar o sistema imunológico.
Ministério da Saúde planeja comprar doses da Pfizer, Johnson & Johnson e Sputnik.
Na última semana, essas três vacinas anunciaram mais de 90% de eficácia na última fase de testes, a mais avançada.
Ainda não há um compromisso do governo para a compra. O Ministério diz que o Executivo vai adquirir a primeira vacina disponível no mercado.
No Brasil, há estudos da Pfizer e da Johnson & Johnson. Da Sputnik ainda não.
Apesar da onda de boas notícias, OMS pede cautela e diz que não é momento de relaxar.
Os casos estão disparando na Europa e na América.
O mundo já contabilizou mais de 54,5 milhões de casos de Covid-19. 1,3 milhão de pessoas já morreram. Bom, e agora é hora de a gente saber a programação do esporte na TV. Conta pra gente, Pedro.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Vamos lá, pessoal. No futebol, hoje vamos ver muitas seleções em campo, a brasileira inclusive, né? Nas eliminatórias da Copa do Mundo, os jogos começam às 18h, duas partidas a essa hora, Venezuela, Chile e Equador e Colômbia. Às 20h, Brasil entra em campo contra o Uruguai. E no mesmo horário, Paraguai e Bolívia. Para fechar, Peru e Argentina se enfrentam às 21h30 da noite. Vamos para a Europa agora, Ana Paula, tem Liga das Nações e jogos decisivos, hein? A última rodada da fase de grupos vai definir os semifinalistas e os rebaixados da Liga A para a Liga B. Só para contextualizar um pouco aí o regulamento desse torneio, né? As ligas, né, que a gente conhece, que eles chamam lá, é o que a gente conhece aqui como divisão. São quatro. A UEFA fez alguns ajustes para essa temporada de 2021 e uma delas são quatro times a mais na Liga A. Então temos 16 equipes divididas em quatro grupos de quatro. Depois das seis rodadas, os primeiros colocados vão para a semifinal e os últimos são rebaixados. E por que eu falei que hoje é decisivo, né? Tem confronto direto para a primeira colocação do grupo 4. Espanha e Alemanha se enfrentam às 4h45. Da tarde, vale a pena ficar ligado nesse jogo aí. O mesmo vai acontecer amanhã, também no jogo entre Bélgica e Dinamarca. Quem ganhar, passa. Já que falei de amanhã, vale lembrar também que é dia decisivo aqui no Brasil, jogos de volta das quartas de finais de Copa do Brasil. Flamengo e Inter tendo que reverter aí o resultado fora de casa com um placar ruim no jogo de ida. Como não tem gol fora, né? Qualquer diferença por um gol, teremos pênalti nos dois casos. O Flamengo precisa vencer no tempo normal de no mínimo de dois gols, lembrando que 2-0 o rubro-negro se classifica. E claro, no mundo do tênis, ATP Finals, dois jogos hoje. O primeiro tá rolando agora, começou há pouco, entre Rafael Nadal e Dominic Thiem, jogo acabou de começar, e o outro deve começar não antes das 5, entre o grego Tsitsipas e o Rublev.
Tá aí, muito jogo legal, né, na programação pra gente ver. E ainda falando de esporte, a gente chegou no momento aqui do programa, né, naquele quadro que todo torcedor adora. É o Minuto Torcedor. Momento de interação, né, da Áudio Ativo com você, que tem algum momento legal para relembrar do esporte. E agora a gente vai saber quem é o nosso ouvinte torcedor de hoje. O que, que ele trouxe pra gente, Pedro?
Hoje quem mandou o recado foi o torcedor Mário Sérgio de Vargem Pequena, grande Mário. Vamos ouvir o que ele trouxe pra gente.
Bom dia, pessoal do Giro. Eu acho que apesar das dificuldades que o Flamengo vem passando aí com jogadores cedidos para a seleção e lesões, deve se classificar aí nesse jogo contra o São Paulo na quarta-feira. Vai, Mengão!
Boa, pois é, apesar dos desfalques, né, como o Mário falou, o elenco ainda é bem forte, então o Ceni vai ter que montar ali o quebra-cabeça com muita estratégia. E aquela frase clássica, né, se não é sofrido, não é Flamengo, vai ter emoção. Obrigado, Mário, vamos torcer aí. Mas o certo é... temos um grande jogo. Lembrando, repetindo, amanhã, 21h30 da noite.
Isso, agora a gente vai falar de televisão. Então a gente volta a chamar o nosso amigo Lucas para contar pra gente as principais novidades sobre a cobertura política nas grandes emissoras do país. Mês aí movimentado para os analistas políticos, saímos aí das eleições americanas, muito agitada, e já entramos nas municipais aqui no país. Então o que você conta pra gente, Lucas?
Foi muito interessante a gente acompanhar, além, obviamente, da apuração, como as emissoras trataram as eleições americanas e agora as municipais. Eu trago um grande destaque para a CNN, uma emissora muito nova. Ela só tem 8 meses aqui no país. A CNN estreou 15 de março, ela fica ali na Avenida Paulista, mas já tem sede em Brasília e no Rio de Janeiro. A CNN veio com toda a força, colocou Márcio Gomes, recém-contratado pela emissora, e Daniela Lima ali, ancorando o programa, também colocou Goravani, que também ex-Globo, que foi recentemente contratada, colocou Rafael Colombo, conhecido da Band, e todo o seu time de analistas, e colocou repórter nas principais capitais do país. E a CNN, que vem encontrando dificuldades para bater de frente ali com a Globo News, que é a sua principal concorrente na TV fechada, conseguiu alcançar números bastante satisfatórios. Isso eu acredito muito à participação do Márcio Gomes, já é um velho conhecido do telespectador brasileiro. A galera gosta dele, é um homem de bastante credibilidade. E principalmente a Daniela Lima, uma âncora que já vem se destacando há tempo na CNN. Ela, que é de, ela vem do Jornal Impresso, fez uma participação bem rápida ali no Roda Viva, na TV Cultura, e agora é o grande nome da emissora, meu ver, junto com Márcio Gomes e Mona Lisa Perrone. A Globo News, sempre muito forte, trouxe todo o seu time de análise, colocou Heraldo Pereira ali na frente da cobertura, ancorando, colocou o Nilson Clavo, um repórter novo, mas já bastante famoso ali em Brasília na cobertura política, trouxe Cristiane Pelage, botou Flávio Oliveira, Natuza Neri, Julia Dualib. Realmente é uma equipe muito forte, mas a CNN, a novata, conseguiu incomodar. Agora trazendo para a TV aberta, que também é muito interessante. A Globo fez uma cobertura nos intervalos ali do Faustão, do Fantástico, e com participações do William Bonner, o âncora principal do Jornal Nacional, e da Renata Loprete. Destaque total a Renata Loprete. A Loprete já vem fazendo um grande trabalho no Jornal da Globo. Ao meu ver, é um dos grandes nomes da emissora carioca, fez diferença e, para mim, inclusive, podemos dizer, ela engoliu o William Bonner. O SBT, mais uma vez, veio com uma cobertura um pouco mais fraca, não deu muita atenção, começou a cobertura mais forte ali a partir de meia-noite, quando as urnas fecharam, lembrando que esse ano tínhamos um programa no TSE, e o resultado demorou, a divulgação dos resultados demoraram comparado aos últimos anos. Band também fez uma cobertura muito legal ali, entrosada com a Band News, e a Record veio com uma cobertura bem interessante, diferente dos outros anos, colocou Cristina Lemos e Augusto Nunes ali na frente, fazendo análises políticas, e conseguiu também um resultado bastante satisfatório, ficou ali em segundo e terceiro lugar, batendo com o SBT, que manteve a sua programação de entretenimento. E trazendo uma informação que saiu recentemente, ontem, na segunda-feira, dia 16/11, tivemos o primeiro debate do segundo turno de São Paulo, Boulos versus Bruno Covas se enfrentaram na CNN Brasil. Mona Lisa Perrone foi responsável por esse debate. E hoje, até então, teríamos confirmado o debate entre Marcelo Crivella e Eduardo Paes, também na CNN, com o comando da Caroline Nogueira. Porém, Eduardo Paes não confirmou, ele recusou o convite, mas pelo visto está numa negociação bastante intensa nos bastidores, porque a CNN já vinha anunciando esse debate há um tempo, galera.
Perfeito, Lucas, obrigado. Eduardo Paes, que hoje participou de uma entrevista, né, rápida ali, uma participação dentro do programa do Antônio Carlos, na Tupi, mas é notícia fresca aí sobre o debate da CNN, né, vamos acompanhar. O Lucas volta na semana que vem aí para atualizar também dentro do giro as novidades dentro dessas análises aí dentro das eleições municipais. Obrigado, Lucas. Vamos saber agora da nossa programação, a programação da Áudio Ativo, 11h30 da manhã.
Nessa segunda rolou mais um pontapé inicial.
Os comentaristas esportivos da nossa web rádio falaram dos jogos e dos próximos desafios dos quatro grandes do Rio.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado lá no nosso site para você poder ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
Nessa terça, não perca mais uns 5 paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
E amanhã, quarta-feira, mais um tie-break no ar. E o Lucas, aproveitando que o Lucas está aqui, Lucas participa do tie-break junto com o Matheus, né? Fala um pouco pra gente, Lucas, algum spoilerzinho aí pros nossos ouvintes do programa de amanhã.
Vou trazer um spoilerzinho, nada demais, porque você tem que acompanhar. Nosso programa sai toda quarta-feira, ali na parte da tarde, eu e Matheus Machado, que é atleta do Flamengo de vôlei. E a gente vai trazer amanhã um pouco sobre as primeiras rodadas da Superliga e, principalmente, um programa que tá rodando ali na CBV. O piso da CBV, que anunciou um piso novo esse ano por conta da parceria com o Banco do Brasil. Várias atletas já lesionadas e vem criando bastante burburinho nos bastidores e na internet, galera.
Tá aí, muito legal mesmo, não dá pra perder. E sexta-feira também tem mais um Cineboteca especial.
E pra você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, sexta tem mais um programa. Chegou a hora, aquela hora que você ouvinte adora, até rimou. A dica cultural, momento cultura. Ana Paula, o que você trouxe pra gente?
Cultura.
Pedro, hoje a minha indicação aqui no Momento Cultura é o livro Presos que Menstruam, da jornalista Nana Queiroz. E ela fala da situação dos presídios femininos do Brasil, né? Passa aí 5 anos escrevendo o livro, viajando, pesquisando, entrevistando mulheres presas aí pelo país, para poder saber um pouquinho mais da história delas, da vida delas. Mas apesar disso, né, é bom a gente falar que o livro, ele não tem assim, o objetivo de repente, inocentar as presas, né, passar a mão na cabeça delas. A questão é justamente trazer um pouco, né, essa realidade à tona, né, essa realidade pouco abordada, discutida pela sociedade em geral e pela mídia também, que é essas mulheres que são presas, né, e recebem um tratamento, às vezes, não muito legal, né? Ela fala também, a Nana Queiroz, a autora, ela fala também da questão do kit de higiene, que é muitas vezes insuficiente para essas mulheres, não atende às necessidades básicas delas ali do dia a dia. Então, várias questões assim que ela aborda no livro, muito importante aí para a gente ficar por dentro. Então eu indico esse livro aí para todo mundo que quiser entender melhor, né, saber mais sobre esse tema, que é muitas vezes deixado de lado, e saber também aí o que essas mulheres passam lá dentro desses presídios. E agora, eu dei a minha dica, só que agora a gente chegou no momento do programa de chamar a dica do ouvinte. E hoje quem mandou a indicação aqui para o programa foi a Hilda Rebelo, moradora do Leme. Vamos ouvir.
Para os amantes de leitura, dou duas dicas que são imperdíveis. A primeira seria a biografia da Michelle Obama, Minha História. É imperdível e é uma lição de vida para qualquer pessoa. Outra opção seria o livro, talvez o penúltimo livro de José Saramago, A Viagem do Elefante, que é uma aventura maravilhosa, indescritível, cômica, trágica e envolve um fato que no fundo foi um fato real.
Tá aí as dicas da Hilda. Um abraço, Hilda, e muito obrigada pela participação. Lembrando que você também pode fazer como a Hilda e mandar aqui pra gente alguma sugestão aí de livro, série, filme, música, que a gente confere aqui ao vivo no Giro de Notícias.
E que dicas em alto nível da Hilda, hein? Obrigado, Hilda. Sensacional. Ana Paula, você lembra daquele filme Matilda?
Nossa, eu lembro. Eu assistia toda hora que passava, né, na de tarde. Muito legal.
Marcou a nossa infância, né? Hoje é aniversário do Danny DeVito, que faz o pai rabugento ali da Matilda. Dá uma raiva enorme dele no filme, né? Mas o ator é sensacional. E vou deixar aqui como uma indicação rápida, né? Um dos meus filmes preferidos, que ele participa também, que é Um Estranho Ninho, de 1975.
Tá aí. Gente, a gente chegou no fim do programa, são 11h34, já sabe, né? Vai lá no nosso site para poder conferir aí diversos podcasts que a gente produz aí, tem muita coisa legal por lá, tem notícia, esporte, entretenimento, muito mais. Então segue também a gente no Instagram, @audioativo.f. Boa terça para você. Tchau para você, tchau para Pedro, tchau Lucas também. Lucas, muito obrigada pela presença, foi super legal. E as portas do Giro de Notícias vão estar sempre abertas.
É isso, obrigado Ana Paula, valeu ouvinte que ficou acompanhando com a gente até aqui. Obrigado Lucas, semana que vem, hein? Vamos esperar você de novo.
Ah, galera, eu que agradeço, muito obrigado. Espero que todos tenham um ótimo dia. Foi uma honra mesmo participar com vocês. Se Deus quiser, semana que vem estamos aí falando um pouquinho mais sobre política, galera. Até logo.
Valeu pessoal, tchau.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.